pessoal, bem-vindos ao Genetiquês Podcast. Esse é o primeiro programa da nossa turma. Aqui quem fala é a Ana Lúcia e no episódio de hoje nós vamos bater um papo sobre a epigenética. Eu tô aqui com três mulheres, que elas estão no sétimo semestre de agronomia. E eu vou deixar elas se apresentarem para vocês. Meninas, fiquem à vontade e sejam muito bem-vindas.
Oi, pessoal, eu sou a Ana Clara Souza, eu tô no sétimo semestre de agronomia e atualmente eu tô estagiando no Laboratório de Fisiologia Vegetal na Universidade Federal Rural da Amazônia, né, na UFRA. E eu tô muito feliz de estar aqui e espero poder contribuir na discussão desse tema.
Oi, gente, aqui quem fala é a Alice, sou do sétimo semestre de agronomia e tenho grande interesse pela área de genética. Eu estava ansiosa para participar com as meninas desse podcast e espero que esse bate-papo desperte o interesse dos nossos ouvintes.
Oi, eu me chamo Adriele. Atualmente eu estou estagiando como bolsista PIBIC na área de agrometeorologia da UFRA, coordenado pelo professor Paulo Jorge. E que honra poder participar desse podcast. E é muito bom estar aqui hoje compartilhando um pouco das experiências e do conhecimento com vocês.
Muito bem, meninas, muito bem. Como eu já disse anteriormente, né, se sintam à vontade aqui. E eu espero que o nosso bate-papo ele consiga levar o máximo de conhecimento sobre esse assunto, né, para os nossos ouvintes. E para começar a entrar na discussão do assunto propriamente dito, eu gostaria de perguntar para uma de vocês o que é a epigenética, já, né, iniciando a nossa conversa. É, Clara, você se prontificou para responder, então explica aí para os nossos ouvintes o que é a epigenética. Passo a palavra.
Bom, primeiro vamos conhecer a origem etimológica da palavra, que assim fica mais fácil para a galera que está escutando entender. O termo epigenética ele foi proposto pela primeira vez há um bom tempo atrás, em 1942, por um homem chamado Conrad Warrington, e significa acima do genoma. Ele foi proposto para explicar todas as mudanças que podem ser reversíveis e especialmente herdáveis no genoma funcional, mas que não alteram a sequência de nucleotídeos do DNA. Esse estudo tem a finalidade de entender como os padrões de expressão são passados para os seus descendentes, né? E também como fatores ambientais, fatores externos, podem mudar a maneira como esses genes são expressos. Em geral, hoje em dia, os mecanismos epigenéticos eles servem para ativar, reduzir ou mesmo impedir a ação de determinados genes. E a pesquisa na área da epigenética tem sido muito importante para a humanidade, né? No sentido de estudar doenças como o câncer e tratamentos com célula-tronco também, e de certa forma prever como se dá a saúde estética de alguém, por exemplo.
Ótima introdução, Clara. Obrigada aí por responder. Realmente a gente já iniciou essa conversa em alto nível, né? E eu tenho uma pergunta para te fazer, né, quanto a isso que você acabou de explicar, mas eu vou passar a primeira palavra aqui para a Alice, pois ela gostaria de fazer uma contribuição. E eu já retorno, né, com a pergunta que eu ia lhe fazer. Pode falar, Alice.
Para ficar mais claro e didático para vocês, aqui vai um caso real. O caso dos dois irmãos, ambos com 20 anos. Um deles vamos chamar de Silas, típico jovem do sexo masculino. Quanto ao outro, não era de forma alguma normal para a sua idade. Vamos chamá-lo de Sansão. Bem, Sansão parecia um pré-adolescente, músculos pouco desenvolvidos, nem um fio de barba e voz fina. Percebendo a diferença entre os dois, a mãe decidiu levá-lo ao médico. O médico, então, constatou que a genitália de Sansão era atrofiada. Diagnóstico? Síndrome de Kalman. Distúrbio de desenvolvimento sexual. O mistério é que Silas e Sansão eram gêmeos idênticos, clones naturais. Então, o que houve com Sansão? Por que não se sucedeu o mesmo com Silas? A síndrome de Kalman se manifesta como uma estranha mistura de problemas. Além do desenvolvimento sexual, também afeta o olfato. Embora só Sansão tenha tido seu desenvolvimento sexual comprometido, os dois irmãos apresentavam deficiência auditiva. A síndrome de Kallmann é considerada uma doença genética, o que nos leva a pensar o que os dois não compartilhavam, visto que eram gêmeos. É um incrível caso da divergência entre gêmeos geneticamente iguais. É muito pouco provável que tenha ocorrido alguma mutação, e bem mais plausível que as diferenças entre os dois sejam de natureza epigenética. Esse é um exemplo de um estudo de caso real.
Boa contribuição, Alice. Realmente, com um exemplo, fica muito mais fácil de entender, né? Eu acho que fica bem mais didático para a galera que está ouvindo compreender esse assunto. Obrigada aí pela sua contribuição. E voltando para a Clara, o que eu havia dito, né? Porque ele fez uma pergunta. É quanto a uma expressão que você usou, né? No final da sua resposta, você disse sobre saúde estética, né? Isso me chamou a atenção. E é isso mesmo que você queria dizer? Saúde estética seria o quê? Rejuvenescimento? Porque quando eu ouço, né, a palavra estética, eu já penso em beleza, idade, produtos, cosméticos, enfim. Tudo relacionado, né, a essa parte de ser mais jovem, de estar mais jovem. Então eu gostaria de que você explicasse melhor, até para a galera que está em casa compreender, o que seria isso e como a gente pode associar esse conhecimento à agronomia em si, já entrando na nossa área de estudo, né? E onde que entra, então, a epigenética na produção agronômica? Clara, explique melhor.
Sim, com certeza, Ana. Quando se trata da relação entre epigenética e as pessoas, a previsão da saúde estética diz respeito ao fato desse assunto poder justamente ajudar a compreender e identificar que o nosso DNA possui biomarcadores específicos e eles herdam predisposições, laços mesmos de carga genética dos nossos antecessores. Com base nisso, é possível prever e, se for o caso, né, prevenir determinados tipos de doenças e complicações que a gente possa ter ao longo da vida. Ajuda a entender como pode ser o nosso envelhecimento, com o objetivo, no geral, de proporcionar maior longevidade, digamos assim. E na agronomia, a epigenética também possibilita saber como regular determinado gene disposto ao longo do genoma do vegetal.
Ah, sim, com certeza. Agora ficou claro, Clara. Pegaram o trocadilho aí, ficou claro, Clara. Enfim, vamos voltar ao assunto aqui, senão eu me distraio. Ouvindo você falar isso, eu acho que eu já tenho uma ideia de como a epigenética ela é usada na produção de alimentos. Me confirmem se esse raciocínio está certo, né? Vamos compartilhar aqui com os nossos ouvintes. No caso de nós, seres humanos, quando a gente fala desse assunto da epigenética aplicada para a nossa saúde, o estudo dessa área nos faz prolongar o nosso tempo de vida, né, prolongar a nossa saúde. E no caso das plantas, isso é em parte o que nós não queremos, certo? O que a produção de alimentos quer é justamente diminuir o ciclo de vida das culturas para que os alimentos cheguem mais rápido à prateleira, alimente mais pessoas. Então, eu vou passar a palavra para a Adriele e eu gostaria que você explicasse se esse raciocínio está certo aqui para a galera que está ouvindo.
Ana, é quase isso. A epigenética na agricultura, ela vai identificar as alterações gênicas de interesse da área de produção. Ela, e uma das possibilidades é justamente isso, diminuir o ciclo das culturas. Inclusive, saiu um livro em 2014 que traduzido se chama Epigenética em Plantas de Importância Agronômica, Fundamentos e Aplicações. Ele foi publicado pela editora Springer e ele trata do controle da expressão gênica de plantas de interesse agronômico, como, por exemplo, o tomate. Mas, além disso, a epigenética estuda qualquer transformação na expressão de genes que ocorra sem que haja a mudança na sequência de DNA. Então, essas alterações, elas podem ser de ordem química, podem ocorrer na molécula de DNA e em proteínas que se chamam histonas, podendo ser herdadas na divisão celular. Esse fenômeno, ele possui um alto impacto na biologia do organismo e na definição dos diferentes fenótipos. E o que, que significa isso? Que esse fenômeno, ele impacta a morfologia, o desenvolvimento e os diferentes aspectos de comportamento das culturas.
Certo, certo. Deu para entender, Adriele. Obrigada. Alice, você gostaria de contribuir acrescentando algo a mais à fala dela?
Para completar a fala da Adriele, atualmente nós temos 3 mecanismos epigenéticos descritos. Metilação no DNA, modificação das histonas e interferência por RNA. Estes mecanismos afetam a atividade transcricional da cromatina, uma vez que a cromatina pode ser propagada através de divisões mitóticas e meióticas. Os mecanismos epigenéticos são considerados provedores do que chamamos de memória celular. A herança mitótica de informação epigenética corresponde à memória da condição da expressão gênica imposta durante o desenvolvimento da planta, alterações que resultam em uma expressão alélica diferencial. Já a herança meiótica corresponde à memória transgeracional, ou seja, alguns locos que são convertidos a condições epigenéticas estáveis, as quais são transmitidas de geração para geração na forma de epialelos herdáveis. Estes variantes epigenéticos podem exibir comportamento estável por centenas de anos, embora que ocasionalmente ainda possam ser revertidos à sua condição original. Há evidências de que a variação epigenética hereditária exerce forte influência sobre a variação de características quantitativas.
Pois é, e acrescentando ao que a Adriele falou, em parte a epigenética estuda esse mecanismo de prolongamento ou redução da vida das culturas, mas além disso, ela também vai atuar trazendo contribuições ao desenvolvimento de técnicas de manipulação, de ativação ou inibição e seleção de proteínas, vias metabólicas que permitam a criação de plantas mais resistentes, por exemplo, a patógenos, resistentes ao estresse ambiental. E isso ajuda, né, no aumento da produtividade, que foi justamente a proposta desse livro citado anteriormente, onde continha informações detalhadas sobre os mecanismos epigenéticos em plantas de importância agronômica.
Boa, meninas! Realmente essa área é muito interessante, acho que já deu para os nossos ouvintes perceberem isso, né? E até agora a gente abordou a epigenética sobre uma visão da produção vegetal, mas e quando se trata da produção animal? Reprodutiva, melhoramento animal. Como é que a epigenética ela está inserida nessa área de estudo? Eu vou passar a palavra para a Adriele novamente. Explica aí para os nossos ouvintes como é que a epigenética se relaciona, né, está inserida na produção animal em si.
Como já foi falado anteriormente, né, os padrões epigenéticos são suscetíveis a fatores externos. E as técnicas de reprodução assistida dentro da produção animal, elas podem vir a afetar esses padrões por consequência. Então, a regulação da expressão gênica também é afetada, porque durante os períodos críticos de desenvolvimento inicial dos gametas e dos embriões, eles estão sujeitos às condições in vitro, como maturação, fecundação e cultivo. E essas informações vêm, inclusive, do Maurício Franco, que é um pesquisador da Embrapa, atualmente no Laboratório de Reprodução Animal. E ele escreveu um artigo muito interessante, intitulado Epigenética no Melhoramento Genético e Reprodução Animal. Segundo ele, existem trabalhos que corroboram o fato dos efeitos ambientais externos conseguirem afetar os padrões epigenéticos e, como consequência, a saúde e o desempenho da progênie durante a gestação. Então, é muito interessante. Todas essas informações, elas podem vir a ser relevantes no contexto da produção e do melhoramento animal. O surgimento e adaptação a essas novas tecnologias de reprodução assistida de modo que evitem ao máximo as alterações epigenéticas em gametas e embriões, ela se torna fundamental mesmo. E dentro da produção animal, se faz necessário, né, entender e explicar como padrões epigenéticos podem estar envolvidos na resistência a doenças e também a características de reprodução, de produção.
Certo, Adriele, nessa última parte, pegando o gancho do seu raciocínio, você disse que se faz necessário entender e buscar explicar como os padrões epigenéticos podem estar envolvidos na resistência a doenças e características de produção. Se faz necessário, certo? Então, apesar de haverem estudos em laboratório, ainda não temos uma conclusão ou algo certo com relação a isso? Quem gostaria de explicar para os nossos ouvintes essa última parte? A Clara levantou a mão aqui no estúdio, pessoal, vou passar a palavra para ela, então. Clara, explica aí para os nossos ouvintes.
Exatamente. Ainda se tem poucas evidências sobre essas heranças epigenéticas que persistem por mais do que 3 gerações em mamíferos. E, além disso, existem fatores limitantes também, como o custo da técnica, a falta de métodos estatísticos para incorporar dados epigenéticos em programas de melhoramento também.
Entendi. Então, acho que agora a galera de casa já está mais esclarecida, né, até esse assunto. Mas, voltando para a parte vegetal, Alice, você poderia falar um pouco sobre a integração entre o melhoramento de plantas e a epigenética? A relação entre esses dois? Eu passo a palavra para você.
Sim, posso sim, Ana. Muitos dos logos de características qualitativas que vêm sendo usados pelos programas de melhoramento de plantas, na verdade, são produtos de variações epigenéticas ao invés de variações genéticas. Bom, é fundamental entender os princípios da epigenética de forma que dê para integrar o melhoramento de plantas e epigenética da melhor forma. Um tópico que vem ganhando espaço, mas ainda é bastante controverso, são as mudanças transgeracionais na memória epigenética induzida pelo próprio ambiente. Há evidências de que estímulos ambientais como temperatura, luminosidade, seca, estresse salino e respostas a patógenos estão ligadas à mudança no estado epigenético, ou seja, modificações na cromatina ou metilação do DNA. Mas, infelizmente, ainda não há definições para mecanismos moleculares que expliquem como as condições ambientais sentidas por essas plantas podem promover variação fenotípica herdável. Em teoria, a epigenética pode resultar em um mecanismo de rápida adaptação ao ambiente. Alterações epigenéticas induzidas pela condição ambiental podem revelar uma variabilidade genética até então oculta. Em certas situações, a genética fica muito aquém em explicar o comportamento de determinado genótipo, e a epigenética surge como um potencial de explicar questões até então não esclarecidas. Embora informações a respeito dos mecanismos epigenéticos venham crescendo rapidamente nos últimos anos, colaborando também para o entendimento de vários processos biológicos, desvendar estes mistérios ainda é um grande desafio.
É, justamente. Sendo assim, é necessário o estudo dos efeitos das modificações epigenéticas sobre os vegetais para o melhoramento genético visando a tolerância e a adaptação a estresses, que é um ponto interessante.
Sim, é verdade. As plantas podem sofrer diversos tipos de estresse em diferentes ambientes onde se encontram. Esses estresses podem ser abióticos, como salinidade, e bióticos, como insetos praga, vírus, bactérias, entre outros. O ambiente ao redor da planta está em constante mudança. Não apenas estações do ano, como também efeitos de mudanças mais profundas, como, por exemplo, o aquecimento global. Uma possível resposta das plantas a um primeiro evento de estresse é que elas se tornam mais resistentes a futuras exposições por meio da aquisição de uma memória. Geralmente, este processo de memória é evidenciado por um padrão de resposta aumentado, uma resposta mais eficiente ou uma resposta mais rápida. Alguns mecanismos moleculares que sustentam a memória das plantas já foram elucidados. O primeiro mecanismo descrito se trata da memória fisiológica dessa planta. O segundo mecanismo é de nosso interesse e se refere à memória epigenética da planta. A memória epigenética da planta permite registrar informações importantes, como, por exemplo, recordar um frio prolongado no inverno, de forma a assegurar que floresçam na altura certa na primavera. Essa forma com a qual as plantas mudam seu antigo hábito pode ser chamada de reconfiguração epigenética. Explicando de uma forma mais fácil, se assemelha a apagar e formatar dados em um disco rígido. Atualmente, já se aceita que estados epigenéticos exercem um papel adicional como fonte de variabilidade fenotípica. Evidências mais recentes demonstram que fatores genéticos e epigenéticos atuam simultaneamente com predominância da genética para controlar a variabilidade herdável, a adaptação e a evolução de plantas superiores.
Bom, meninas, vamos entrar em mais um tópico agora. Eu vou ler aqui algumas informações, né, que foram escritas pela Agência Brasil e depois eu prossigo com uma pergunta. A galera que está em casa ouvindo, prestem atenção aqui, olha. Segundo esse jornal, né, a segurança alimentar adequada é definida por lei como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Existe uma norma que estabelece o dever do poder público de adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da nossa população. Nessa responsabilidade estão não apenas o Executivo Federal, mas outros entes, né, da Federação, como instituições públicas, estaduais e municipais. Sendo assim, nós, como futuros profissionais da agronomia, temos um dever futuro pela frente em assegurar esse direito à população. O que eu gostaria de perguntar é o seguinte: dá para dizer que a epigenética tem relação com a segurança alimentar das pessoas? Alice, passo a palavra para você.
Sim, sem dúvidas, Ana. Estima-se que até 2080 pode haver aproximadamente 10 bilhões de pessoas no planeta. Isso significa que a produção de alimentos deve crescer em torno de 0,4% ao ano, no mínimo. Ações relacionadas à segurança alimentar da população dependem fortemente do viés científico-tecnológico. Isso quer dizer que precisamos produzir mais alimentos em menos área e com maior qualidade nutricional na mesma base de produção. A epigenética vem no sentido de ampliar nossos conceitos de hereditariedade e evolução. Dessa forma, fica evidente a importância de aprofundar estudos nesse campo, tendo em vista que a variabilidade fenotípica do organismo vai regular o comportamento e adaptação do vegetal a diferentes situações. Isso traria um impacto muito positivo e direto na produtividade das culturas, aumentando a oferta de alimentos no mercado.
Eu vou aproveitar essa última resposta que a Alice deu para encerrar o nosso programa. Não tem forma melhor, né, de encerrarmos esse podcast com essa mensagem de que, com o estudo, né, de novas formas, a gente vai conseguir aumentar a produtividade das culturas e vai aumentar a oferta de alimentos. Então, o que a gente tem que sair daqui em mente é que, com o estudo dessas novas técnicas e com muita paciência, a gente tem uma longa caminhada pela frente para promover uma melhor alimentação para a população através de todas as nossas contribuições como profissionais, como futuros profissionais. Então, eu já aproveito essa última resposta da Alice e me despeço dos nossos ouvintes. Eu vou passar a palavra para vocês, meninas, para vocês se despedirem deles também. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem nos escutado nessa manhã e deixado que a gente entrasse na casa de vocês nesses últimos minutos, contribuindo aí um pouco com o conhecimento que vocês têm acerca da disciplina de genética. A gente vai encerrar aqui o programa com quase 20, 25 minutos. Então, meninas, vocês podem se despedir aí da galera. Muito obrigada por tudo. Vocês foram essenciais nesse bate-papo.
E eu passo a palavra para vocês.
Muito obrigada pelo convite, foi uma honra participar desse bate-papo super gostoso, super interessante. E qualquer coisa eu vou estar nas minhas redes sociais, sempre posto algumas dicas, algumas coisas, e qualquer dúvida é só mandar mensagem que com certeza eu respondo.
Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela escuta. E até a próxima!